Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.
Agora na rádio que treme a concorrência, começa o quadro Visão Feminina na EBD. Na voz marcante de Rosângela da Silva, Rádio UPV, levando Deus até você.
Que a gloriosa paz de Cristo Jesus esteja com você e com toda a sua família. Sou grata a Deus por mais um privilégio estar falando com você, amigo ouvinte da UPV. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2026. Vamos falar da Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Durante os próximos meses, vamos estudar o tema A Igreja dos Gentios, uma jornada fascinante pelas páginas do livro de Atos, acompanhando a expansão do Evangelho para além das fronteiras de Israel, observando poderosamente a atuação do Espírito Santo na direção e crescimento da igreja primitiva. O chamado para os gentios, analisaremos o Atos 13 e veremos como Deus levantou e enviou Paulo e Barnabé a partir da igreja da Antioquia. Que igreja foi essa? Essa igreja foi marcada pelo jejum, oração, pelo serviço cristão. É uma igreja sólida, na formação intelectual e de status elevado no império. O nosso textuário se encontra em Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. A verdade prática diz assim: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. O chamado missionário da igreja, como em pleno século XXI, né? Sermos uma igreja que ainda ouve a voz de Deus. Somos uma igreja que ainda ouve a voz de Deus, né? Como igreja, assim como a igreja primitiva ouvia 2000 anos atrás, esse chamado mudou? Será que o preparo é o mesmo? Como consolidar esse chamado? Como viver esse chamado? Né? São perguntas importantes e relevantes. A igreja ainda é a agência do reino de Deus na terra, e Deus E Deus continua sendo o Senhor dessa seara. Não podemos esquecer disso, né? Que sem o Espírito Santo não há missão verdadeira. Temos que ter em mente que a identidade e a missão, elas caminham juntas, né? E o jejum fortalece nossa sensibilidade espiritual. Temos que conservar o ministério de Jesus, começou pela unção do Espírito, e saber que a igreja primitiva avançava porque estava cheia do Espírito Santo. Como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, temos que estar debaixo da unção do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe, uma leitura um pouco extensa, que vai do capítulo 13, do 1 até o 12. Nós vamos ver aqui, ó, que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, o despediram. E assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também o João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado a si Barnabé. E Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo encanto e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiasse pelas mãos. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. E nos sugeridos é o 24, 340 e o 358 da Harpa Cristã. Então vamos estudar nesse trimestre a Igreja dos Gentios. Vamos acompanhar essa expansão do Evangelho para além do contexto judaico, evidenciando a direção soberana do Espírito Santo na missão da Igreja. Analisaremos o Atos 13, né, esse envio de Paulo e Barnabé a partir da Igreja de Antioquia, né, destacando uma comunidade sensível à voz do Espírito. Então, o comentarista aqui é o pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná, conferencista, advogado, escritor, autor de obras publicadas pela CPAD. Então, como as doenças do século, planejamento, gestão eclesiástica, relações públicas para líderes cristãos e as parábolas de Jesus. São livros que ele já fez, já, né, publicou. Os objetivos dessa lição é apresentar o contexto histórico espiritual da Igreja da Antioquia, sua missão aos gentios, conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução aqui, né, na condução da obra missionária e no envio dos obreiros, aplicar os princípios da Igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. A missão da igreja não nasce de estratégias humanas, mas no agir soberano do Espírito Santo. Ao estudar esse chamado para os gentios, somos convidados a ouvir a voz de Deus, discernir o seu propósito, compreender que também fazemos parte do plano divino de alcançar vidas e nações. Atos vai até o 28. Não tem Atos 29, mas nós somos a continuação desse chamado. Amém? Então, Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 13, 8. Né? Atos 1, 8. Onde fala que o evangelho alcançaria Jerusalém, Judeia, Samaria e chegaria até os confins da terra. Já os capítulos 13 ao 28 marcam a grande vinda da narrativa, virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia. É dessa igreja, caracterizada por diversidades, sensibilidade espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A palavra-chave aqui é gentios, né? Então, a partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações, né? Para alcançar as nações. Então, como igreja, não podemos deixar de cumprir o nosso propósito. Cada um de nós tem um propósito individual, né? Cada um de nós tem um propósito individual, mas temos que saber, sobretudo, né, que tem um propósito como igreja. Né, para sermos igreja, para cumprir o chamado na íntegra, né? E como entender, como você entende o que é ser igreja? Isso é inspirado, isso é imposto para nós. É viver os fundamentos da nossa fé. Ver onde o fundamento da nossa fé está firmado, onde está sendo colocado. Certo? Somos convocados a ouvir a voz, entender esse propósito, usar esse propósito para a glória de Deus. Amém? Usar esse chamado para a glória de Deus. Vamos no primeiro ponto. O primeiro ponto fala sobre o nascimento da missão gentílica. A Antioquia, um centro escolhido por Deus. Aí é que está a diferença. Uma cidade escolhida por Deus. Para quê? Entende? Para que ela foi escolhida por Deus, né? Durante esse serviço ao Senhor, ela é marcada pela oração, pelo jejum, uma igreja escolhida, a igreja de Antioquia, né? Então, temos que ter esse ministério que começou, os gentios. Quem são os gentios? É um povo que era de outra nação. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para servir. Então, vamos ver aqui. A Antioquia da Síria tornou-se terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente grego-helenista, abrigava significativa população judaica, exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, pela primeira vez ali os cristãos foram chamados de cristão, né? Mas ele era um povo, uma comunidade apenas. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Tremendo, né? Então, a primeira igreja, a primeira vez que eles foram chamados de cristão foi ali. Profetas e doutores servindo ao Senhor. Então, a liderança local reunia profetas, doutores, mestres, ministério que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Lá em 1 Coríntios 12, 28, você vai ver isso. Então, os profetas exortavam mediante inspiração direta, os mestres instruíam com base nas escrituras, então, e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço, o Senhor, marcado por oração, jejum, o Espírito falou à disposição desses líderes em buscar a vontade divina. Revela uma comunidade madura, centrada em Deus, apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. Essa igreja que o Senhor precisa levantar nos dias de hoje, né? Cada vez mais forte. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo aqui ordenou, foi o Espírito Santo, não foi ninguém além dele. Apartai-vos, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho chamado. Então, foi o Espírito Santo que o chamou. A igreja respondeu com jejum, oração, imposição de mão, reconhecendo o chamado divino, enviando seus melhores obreiros. Então, esse ato inaugura um novo momento na história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja, primeiramente. Então, a obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência total do Espírito. Uma lição para nós, não é verdade? Em Antioquia, o Espírito inaugura a missão cristã entre os gentios, lá na Antioquia. Então, vamos ver o que era essa Antioquia da Síria, porque fala que é a Antioquia da Síria. Foi um importante centro político, econômico, religioso durante o período romano. A população diversificava de Antioquia, contribuiu para uma grande diversidade de religião, de religiões ligadas à cidade. O seu subsúbdito de Dafne é um importante local do culto para o paganismo, e a cidade manteve grande população judaica no longo da sua história. Além disso, foi para Antioquia que muitos cristãos de Jerusalém fugiram durante a perseguição inicial da igreja. Aqui, pela primeira vez, os cristãos judeus começam a focar intencionalmente em compartilhar o evangelho para os gentios. Então, o resultado foi uma igreja grande, multicultural e vibrante. Então, a igreja em Antioquia era conhecida pela sua diversidade etênica, né? Etênica e cultural, a sua generosidade, né? Enviou ofertas a Jerusalém durante uma fome, né? Dá para nós ver no 11, 27 e 30, lá de Atos, e o seu coração voltado para missões serviu de sede para Paulo nas suas 3 viagens missionárias. Não surpreendentemente, foi em Antioquia que os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristão. Então, Antioquia é uma cidade bem forte, escolhida por Deus, está aqui, né? Falada que foi uma cidade escolhida por Deus, né? Um centro escolhido por Deus. Agora nós vamos ver aqui o segundo tópico, que fala o Espírito Santo e a obra missionária. O Espírito que conduz a missão. Nesse livro de Atos, pode ser chamado como justiça de Atos do Espírito. Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa, envia os missionários. Então, a missão não nasce na criatividade humana, mas na vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos com o Pentecoste. Tornaram-se propagadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Bem no coração da igreja. Amém? Então, o poder na evangelização aos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito, pois isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Então, o batismo no Espírito Santo deu-lhe poder para testemunhar de Cristo, essa eficácia em sua mensagem. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais, consolidar igrejas em diversos povos e religiões e regiões. A expansão registrada em Atos de 12... a expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. Agora nós vamos ver as evidências dessa ação missionária do Espírito, lá em Atos 13 e 14. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas, as igrejas são plantadas apesar das perseguições. Lá em Pafos, o confronto entre Paulo e Limas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A luz sempre vai vencer as trevas. A conversão do procônsul Sérgio, Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentifica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Aqui nós vamos ver que auxílio bibliológico, nós vamos ver que o Espírito Santo inspira as missões. Notamos que a palavra apartar, a tendência natural das igrejas naqueles dias como hoje, era estabelecerem-se como grupos firmados. Não prestavam a devida atenção à expansão missionária. Então a igreja em Jerusalém começou a se incomodar como grupo firme, né? A se acomodar ali como um grupo firme, centralizado naquela cidade. Então o Senhor então quebrou aquela organização e fez os pedaços espalhados por toda a Palestina. Então agora, de entre os ministros de Antioquia, retiram esses dois para uma missão especial. Então nós vamos ver aqui que o Espírito Santo apartar, né? Tendência natural da igreja naqueles dias como hoje era estabelecerem se com grupos firmados, mas Deus quer expansão, Deus quer expandir. Amém? Então vamos ver ao tópico 3, a igreja como agência missionária. Então, continua, a igreja continua sendo agência missionária e Deus continua sendo o dono da seara, não é mesmo? Então é ele que envia. A igreja que ouve a voz de Deus. Uma importância aqui, ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus é tudo que nós precisamos fazer. Ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária que cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Então, uma igreja que envia e sustenta seus missionários, né? Então, a imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente desse envio. Não retém seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável dessa vocação. Uma parte inseparável. Isso que nós temos que ter, né, na mente eclesial, né, uma parte separável da igreja eclesiástica. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e cultura. Oh, glória a Deus! Mas eu quero me deter aqui, ó, na igreja que ouve a voz de Deus. Porque quando a igreja não ouve a voz de Deus, ela perde a sensibilidade espiritual, né? Ela está morta. Como a igreja de Sardes, lembra? Igreja de Sardes, né? Quando a igreja não ouve a voz de Deus, ela passa a tolerar outros deuses, a tolerar outras doutrinas, passa a tolerar a idolatria, a imoralidade, falsas doutrinas, né? Como a igreja de Pérgamo e Tiatira, né? Então, quando a igreja deixa de ouvir Deus, ela fica sujeita à disciplina, como a igreja de Corinto, né, que era uma igreja desobediente. Ela corre o risco de ser... de não merecer a graça de Deus, como Gálatas, né, aliás, de... Aliás, de desfazer, né, da graça de Deus, como a igreja de Gálatas, se torna autossuficiente, como a igreja de Laodiceia, eram pobres e miseráveis, como a Bíblia mesmo fala, não crescia, não avançava, né? Então, a igreja que não ouve a voz de Deus, ela não cresce, ela não avança, mas a igreja da Antioquia aqui, vidas são alcançadas. A Antioquia é a base dessa missão gentílica, né? O que que são grego helenista? Começaram a invadir... Começaram a invadir reinos, né? E atrair a pessoas para ali. Então, Atos 11, 19 e 25, nós podemos estar lendo, né? É um centro escolhido por Deus, como nós já falamos. Projetos, profetas, doutores estavam ali servindo ao Senhor. Então, durante o serviço ao Senhor, marcado pela oração, jejum, o Espírito falou, né, a imposição desses líderes em busca, né, em busca desses enviados, né? Então, o poder dynamis, deu-lhes poder dynamis, que o dynamis significa poder constante em movimento. Ele se moveu nessa comunidade, que era uma comunidade madura, né, centrada em Deus, apta em seu propósito, propósito do Espírito para além das necessidades locais. Então, o Espírito Santo abriu os olhos dele para eles verem a necessidade além, né, para ver essa necessidade. Amém? Então, durante esses trimestres, nós vamos estar estudando, nós vamos estar vendo, nós vamos estar analisando, e o reino de Deus cresce com isso. Então, esse chamado missionário, em pleno século XXI, é para nós sabermos que Deus ainda chama, que Deus ainda quer enviar. Então, uma igreja que cumpre a grande comissão. Ordem de Jesus permanece a mesma: ir, pregar, fazer discípulos, alcançar as nações, conforme Mateus 28, 19 e 20. No mundo ainda há povos que não ouviram o evangelho. Como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Conforme Romanos 10, 14 e 15. Então, o Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Então, a igreja que responde esse chamado, o chamado do Espírito, enviando, sustentando missionários. Vamos revisar aqui essa lição? Em qual cidade os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? Tempo para você pensar. Sim, foi em Antioquia. Quem ordenou para que separassem Saulo e Barnabé para as nações? O Espírito Santo ordenou. Porque sem ação do Espírito Santo não existe ministério. O ministério marcado na unção do Espírito Santo é um ministério que avança, que cresce, que só tem a acrescentar na minha e na sua vida. Porque os discípulos evangelizavam com coragem, discernimento e alegria? Por quê? Foi depois do Pentecoste, porque os discípulos viviam cheios do Espírito. Depois do Pentecoste, a ousadia, a intrepidez começou a tomar conta deles. Eles não paravam de anunciar, de falar o que eles tinham visto e ouvido. Eles foram discípulos de Jesus. Jesus, durante 3 anos, discipulou eles. Então, eles andaram com Jesus, eles viram que ele era cheio do Espírito, andava no Espírito, então eles também se encheram e também começaram a falar, e o Evangelho começou a crescer. Então, porque os discípulos eram cheios, viviam, essa que era importante, eles não eram só cheios, mas eles viviam cheios. Quais evidências mostram a clara intervenção do Espírito nas primeiras viagens missionárias? As portas se abrem, vidas são transformadas, as igrejas são plantadas apesar de perseguições. Então a igreja avança, a igreja cresce, né? Essa é a evidência de quando a igreja ouve a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, não ouvimos outras vozes, né? Eu preciso calar todas as outras vozes e ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos, nós prosperamos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus só tem que acrescentar em nós uma vida próspera, uma vida abençoada. Última, porque Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã? Por quê? Porque Antioquia é uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Tem os livros sugeridos aqui, que é a Igreja em Jerusalém. A igreja nasce no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém. Isto significa que a cidade santa é o local de origem da igreja mãe de todas as outras igrejas cristãs. Que lições podemos tirar sobre as origens e acontecimentos da primeira igreja cristã para nós hoje? Um livro sugerido. Outro livro sugerido é A Igreja no Século XXI, com o objetivo de despertar a igreja para enfrentar diversas questões problemáticas desse novo milênio. Este livro traça um panorama completo da história da igreja, destaca os desafios para o presente e os reflete sobre as perspectivas de um futuro glorioso. Tremendo mesmo, né? Deus é bom em todo tempo. Vamos para a conclusão? A conclusão aqui, ó. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. E que a igreja responde, intercede, sustenta a palavra de Deus. E sustenta. Então a palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, a obedecer e participar da missão que ainda está em andamento. Então, eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo, viver cheio do Espírito Santo, para que Ele nos envie, para que Ele nos mande, nos ordene, aí, para que nós venha ter a sensibilidade de ouvir a sua voz, entender o seu chamado. Ouvir a voz de Deus é tudo que nós podemos fazer. A voz de Deus é maravilhosa, é gloriosa. É como o som de muitas águas que vem suando dentro de nós. Que essa chama do Espírito Santo, esse chamado do Espírito Santo, que todos nós somos chamados. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Você foi chamado, escolhido, separado para ser obreiro, professor, para ser algo no reino de Deus. Continue, não pare, não desista, não desanime de carregar a sua cruz. Cristo breve voltará, mais um pouquinho e a jornada findará. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem de vencer, tenha coragem de ir, tenha coragem de fazer, tenha coragem de estender a palavra de Deus em sua vida, de estar na presença de Deus. Então, essa voz gloriosa de Deus, essa voz que desperta, que ecoa dentro de nós, ela venha se fazer presente a cada dia. Que cada dia o Espírito Santo possa chamar eu e você e nós tenhamos sensibilidade em ouvir a sua voz, em entender o seu chamado, entender o que Ele quer de nós, o que Ele procura em nós. Que esse chamado que venho para mim e para você seja para nós fazer com que o reino de Deus cresça. Nós temos que diminuir, mas o reino de Deus precisa crescer. O reino de Deus precisa necessita, a necessidade de crescimento. Vidas lá fora estão perecendo, vidas lá fora estão morrendo e nós precisamos, como igreja, necessitamos estar alerta, estar ouvindo a voz de Deus, estarmos preparados para entender o propósito a qual Deus nos salvou, a qual Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus tem compromisso conosco, Deus tem um compromisso glorioso conosco. Deus quer nos fazer feliz, Ele quer com que nós venhamos ouvir a sua voz, entender o seu chamado. Então você que está parado, você que está no cantinho encostado como um vaso, se achando sem valor, eu quero te dizer que Deus pegue este vaso, quebre e amassa e começa a fazer de novo. E sobre as rodas, este vaso pode se quebrar. Sobre a roda, este vaso pode se desmontar. Mas ele refaz de novo. E ele faz para a honra e glória do seu nome. Para brilhar, tira todas as impurezas e faz um vaso novo para a honra e glória do seu nome. Então não se desespere, não se apavore, não fique temeroso se você caiu, se você tropeçou. Volte-se para o autor, volte-se para o oleiro que pode te refazer de novo. Pode mudar a sua história, que pode te fazer um vaso novo para a honra e para a glória do seu nome. Vamos prosseguir, vamos avante, não desistamos, não deixemos a nossa cruz no caminho, mas vamos prosseguir. Deus está com você. Então estude essa lição, não falte. Todos os domingos estaremos falando sobre a Igreja Missionária da Antioquia, sobre a Igreja Missionária dos Gentios. Então não perca, são lições importantíssimas que vai agregar a sua vida. Só bênção, só vitória. Assim como nas lições passadas, no trimestre passado que falamos sobre os patriarcas, hoje Deus está falando diretamente com você. Igreja, desperta, acorda. Jesus está voltando e você precisa apresentar a Ele as mãos cheias e não vazias, almas ao Senhor. Busque do Senhor. Você pode ser um missionário a ser enviado ao campo. Então, mãos à obra, esteja preparado. Amém? Este é mais um quadro de Visão Feminina na UPV.
Você ouviu aqui na emissora que treme a concorrência, o quadro Visão Feminina na EBD, com Rosângela da Silva, Rádio UPV, cada dia mais perto de você.
Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Vem com a família. família pra EBD.
Vem pra EBD!